Está começando Fuleiros Pop, o podcast mais fuleiragem da internet.
Pois é, queridos amigos, começando mais um Fuleiros Pop aqui pra você, dessa vez, pra falar sobre o excelente filme da Disney, Cruella, e pra isso trouxemos convidados mais do que especiais. Brenda, como vai a senhorita?
Oi, pessoal, tudo bem? Tô muito feliz de estar aqui com vocês, conversando sobre esse filme aí, e aproveitar pra deixar aí o meu Instagram, @cinemicafé, onde eu dou dicas e falo sobre filmes.
Olha lá.
Tô bem feliz com o Cinemicafé também, com o crescimento da página. E tô bem feliz também de estar aqui com vocês falando sobre Cruella, que foi um filme que eu gostei bastante.
Olha só.
A page
massa
da Brenda é uma das poucas pages assim, brasileiras que realmente fazem listas e listas mais de filmes nacionais. Que é uma coisa muito rara dentro do Brasil, cara.
Sim,
muito
rara.
Exatamente.
Por falar em filme nacional, vocês viram que o Kleber Mendonça entrou pro júri de Cannes, né?
Sim, de Cannes. Cannes.
Foda, né, cara?
Nossa, amigo.
Que lindo.
Amigo e ouvinte nosso, cara. Um amor
legal
de pessoa.
Então, ele é maravilhoso, né?
Enquanto você aí gospe no cinema nacional, ó, a gente vai ganhando prêmio, né?
Exatamente.
mas o pessoal que cospe ou gospe, que eu nunca vou saber a diferença na minha vida.
Sim, é com a letra
pessoal
C.
Não conhece.
A letra G não existe.
O Gabão fala errado, então.
Com certeza.
Essa galera geralmente nem sabe o que é um festival de Cannes, Gabão. Então, meio que não vai fazer diferença quem entrou pra lá.
Cara, não sabe nem que são os festivais que tem aqui no Brasil, quem dirá lá na França.
Na minha opinião, sempre faz um pouco de diferença, mas enfim. Filipinho, como
pra
estamos?
Gente, sim, né? Isso faz diferença.
Pra gente é. Ah, eu tô bem, cara. E como bipolaridade, dupla personalidade vende, hein? A parada que faz
exatamente
muito dinheiro.
Exatamente. Sim.
Bom, Filipinho, já vou cortar até uma parte que eu ia falar sobre isso aqui, já que você já falou, né?
E aí, Cidão, como estamos?
Estamos revoltados, né? Como é que a gente vai ficar nesse Brasilzão se tá revoltado?
Cara,
a gente tem um presidente bosta.
O Vilacinha.
Partilha do mesmo sentimento.
Pois é, um governador aqui do Brasil, do Paraná, que se chama Ratinho Júnior, que é um merda prefeito.
Vamos já de processo.
O prefeito Rafael Greca, que cada dia que aparece no jornal fala uma coisa diferente. Ratinho disse que até setembro a gente teria todo mundo seria vacinado. Continuam faltando aqui em Curitiba.
Porra.
Amanhã eu tô com 49 anos ainda de vacina aqui. E a gente tem lá Flávio Dino no Maranhão fazendo espetáculo lá com gente com 18 anos sendo vacinado. Então.
Vacinado, é.
Verdade, aí, cara. Aí Maranhão e Bahia, né, Cid? Lá na sua terra lá em Bahia também, uma galera
também tá
bem mais, já nova. Aceleradaça em vacina.
Ó, não preciso falar nada. Aqui em São Paulo, eu e José já fomos vacinados, né?
José, então, realmente não sei. Uhum. A nossa secretária aqui de saúde, e ela olha pro céu, ela acorda, olha pro céu, acho que hoje é uma bandeira laranja, deixa eu ver, vou fechar o shopping. Aí fecha o shopping, no dia seguinte, não, hoje o shopping vou fechar a feira. E aí a gente vive essa palhaçada aqui em Curitiba, fazer o quê, né?
Infelizmente o Brasil não é Disney, né?
Pois é.
Como é o filme que a gente vai falar hoje. E nesse ritmo aí de lavação de alma, começamos mais um podcast, mas antes, e torcemos pra não cadeia, né? Porque nesse Brasil que a gente tá, aparentemente, expressar nossa opinião gera aí grades.
DOPS 3.
Mas antes de começar esse episódio, leitura de e-mails e feedbacks e patrocinadores.
Para você que está afim de um pão diferenciado em Goiânia, a gente fornece pão de fermentação no plural aqui na cidade de Jardim. O telefone é o 62-98224-8543. E o Instagram é o @stay.in.burger, aprimorando sempre os estudos e os insumos para fazer um pãozinho cada vez mais massa.
Patrocínio Ipameia, nossa sabedoria natural, traduzida em produtos de beleza, estéticos e cuidados pessoais. Pensou em saúde da pele e qualidade de vida? Pensou Ipameia. Visite nossas redes sociais em @ipameia.natural. Veja nosso catálogo na descrição deste cast. e Palmeia, sabedoria natural.
Vamos de sinopse safada?
Caras e Breno... sinopse safada podemos. Podemos fazer, deixa eu procurar aqui. Eu tinha esquecido
É uma grande honra nossa toda vez que a gente vai gravar um cult ler a sinopse que às vezes não tem nada a ver com o filme, né?
Sinopse safada. Aliás, Felipe, eu gostei do... É um bom nome de quadro, né? Sinopse safada.
Tá bom.
Alguém quer ler aí? Eu posso ler?
Na sua voz, meu amigo, qualquer coisa fica excelente.
Olha quem fala, né? O cara que tem a voz mais molhante desse Brasil, né?
Nossa cria de vilaça.
Filho, né?
Filho.
Inteligente, criativa e determinada, Estela quer fazer um nome pra si através de seus designs e acaba chamando a atenção da baronesa Von Hellman. Entretanto, o relacionamento delas desencadeia um curso de eventos e revelações que fazem com que Estela abrace seu lado rebelde e se torne a Cruella, uma pessoa má, elegante e voltada para a vingança. Olha só que bonito. Essa não foi tão merda,
isso,
né?
Não é tendencioso.
Não, pra caralho.
Não foi merda. Tanto
pra
que
caralho,
isso é safado. Tanto que é tendencioso.
Pra caralho. Pra caralho.
O que me deixa puta em sinopse, geralmente, é isso. A pretensão, mano. É muito... É quase um BoJack Horseman versão sinopse, sabe?
Eu queria começar com uma pergunta e já respondendo ela, né? Que assim, ó. A famosa piadinha de tiozão, sabe? Cringe, né? Já que eu já estou perto. Eu e o Cid aí já estamos na faixa etária dos cringes. Viu, Cid? Nós somos os cringeiros, sim, viu, Cid? Estamos aí... Tá bom. Quem é 30 a mais
muito,
aí,
muito,
né?
Muito, muito, muito... Não. Muito, muito norme da sua parte. Para de ser
enorme,
retipilado,
né?
Um pouco.
Nossa, norme é foda também, né? Caralho. Assim, com quantas emas são necessárias pra Disney fazer um bom filme, né? Aparentemente duas,
ai,
né?
Ai, Deus.
Duas, né? Duas é suficiente, será? Pra fazer um bom filme? Ou precisa de mais emas? Ou precisa de uma fazenda inteira de ema pra poder fazer
Tá bom, Gabão. Você tá só esticando o stand-up paulista, falando de casamento, sabe?
Não, porque minha mulher...
Nossa, foi triste, cara. Foi só triste.
Cringe, né? Eu avisei antes.
Ai, ai. Cara, não, mas falando sobre a Emma Thompson, cara, agora até esqueci o nome da série que ela faz parte. Years. É, cara, tipo assim, que ela tem um papel brilhante lá e aqui ela tem um papel mais comedido. Ela tem um papel mais simples, de certa forma, que no Years and Years ela era um pouco mais aprofundada em certos bem bolsonarísticos da vida, né? E aqui a gente tem mais uma profundidade de personagem, porque ela tá mais em foco e tudo mais se acompanha. Só que, tipo assim, ela tem um perfil daquela personagem que ela é mais sarcástica, a um ponto que você não consegue duvidar do quão cruel ela pode ser a passar do tempo, né? Que você vai acompanhando a personagem.
Eu acho
que é uma característica muito simples da Emma Thompson, que ela é boa nisso,
Você fala de simplicidade, é uma coisa que eu vi muita gente reclamando. Eu não sou uma pessoa que acompanha críticas, né? Mas, né, infelizmente, no Cruella, eu caí num looping de críticas por um acidente que chama Letterboxd, assim. E aí, quando eu fui adicionar o filme no meu diário lá, eu acabei trombando com umas críticas...
Estranhas.
Do pessoal gringo, né? Porque é mais... O Letterboxd é mais nichado pra fora, assim. Não sei por quê.
Pra fora.
E aí, uma das coisas que os caras estavam falando é sobre de como a personagem, né, a vilã, ela é mais rasa do que a protagonista, né? E aí eu acho que assim, não, você falou de ser simples, e eu acho que a atuação dela contribui demais.
No caso eu coloquei simples, não da forma da atuação, mas simples do jeito que ela transforma um personagem que, teoricamente, sim, uma vilã rasa, vilã Disney,
querendo ou não. É isso que eu tô falando.
É algo perfeito.
Isso, é isso que eu tô falando. E é o que chama atenção no filme. A primeira coisa, na verdade, que me chamou a atenção, especificamente em Cruella, foi esse nível de atuação, que é, assim, é um pontinho acima, assim, né? Ele realmente te segura e faz você atropelar certas coisas, como, por exemplo, a vilã, que é um pouco mais rasa, mas que existe uma justificativa, eu acho, pra essa vilã ser um pouco mais rasa, mas eu acho que a gente entra nisso mais pra frente. Mas é impressionante, assim, como a atuação ela é caricata no ponto certo, ela não ultrapassa muito, assim, o que às vezes a gente espera da Disney, né? Porque eu acho que quando eu... Não sei vocês, mas quando eu vou assistir alguma coisa da Disney, eu tô esperando algo mais, né, mais caricato mesmo, mais fora do... menos pé no chão, né? Principalmente porque é uma característica da Disney, vender
lúdico,
fantasia.
Lúdico, né?
lúdico. Exatamente.
É, é uma lúdico. Coisa mais espera fantasiosa, lúdico. Né?
Isso, é. Uhum. A gente espera isso, né? Mas uhum. eu acho que ali ela, uhum. ela faz um meio termo entre uma coisa que, você, que é verossímil no sentido mais, entre aspas, real, assim, de realidade, com uma coisa mais Disney mesmo, mais, mais vilã de princesa, algo assim, né? Pra mim foi a primeira coisa que me chamou a atenção,
é,
assim. Bom,
mas eu pego isso muito por, que, por conta das duas Emmas aí, no caso. Ambas. A Emma Stone, então, ela tem vários papéis de drama, assim, que no Birdman, por exemplo, que ela é filha, né, lá do Kevin... Ai, qual é o nome do cara? Do ator? Agora eu até esqueci. E foda-se. Então, tipo assim, ela tem papéis dramáticos e até em musicais da Broadway, assim, pesados. Então ela passa, tipo assim, você sente uma segurança assistindo várias coisas com a Emma Stone. Pra quem não conhece, aqui, acho que tem poucos filmes que chegam aqui no Brasil com a Emma Thompson, por exemplo. Tem pouca coisa mesmo consumível dela aqui. Aquela atriz, acho que britânica até.
Eu só conheço o trabalho muita... dela em Years and Years só. Eu não tinha visto nada dela. Conheço,
Harry Potter, né?
É, Harry Potter também. Ela é, não, também não, Brenda, mas ela tá em Harry Potter também. Mas tem muitos trechinhos, tipo assim, tem sátiras dela em web shows, principalmente britânicos, que ela é perfeita imitando a Rainha Elizabeth, ela fez várias sátiras sobre The Crown, né? Então, tipo assim, ela é muito boa fazendo esse tipo, ela é da personalidade da atriz também, ela é muito sarcástica. Toda entrevista dela, você vê que, tipo assim, o entrevistador, né, o dono da bancada sai até meio mal, sabe? Porque, tipo assim, ela devolve as piadas numa velocidade que a pessoa nem consegue aguentar, sabe? Então ela é boa. Então você pega duas pessoas que são boas e também eu tenho que colocar também um brilhantismo de roteiro, de certa forma, apesar de ser um roteiro feito pra criança, na minha opinião...
Discordo.
Uma coragem... Calma. É, na minha opinião, um filme até um pouco mais corajoso do que da linha Disney de... Como posso... De live actions que a gente viu desde o início aí da era de live actions. Pra mim foi o filme mais corajoso da Disney nesse sentido. De, tipo, trazer algo um pouco, entre aspas, gigantesco mais denso. Que, tipo, é um filme que tem insinuações à morte de animais, apesar de não ter. Tipo, dois minutos depois você quebra essa expectativa.
Você sente que é um filme com pretensões, né? Você assiste um filme, você
não,
vê que
não, ele é bem
dirigido.
Ele é bem pretencioso.
Ele tá afim de assim, de... Só de galgar um caminho que não é só ser um filme da Disney, né? Ele sonha com algumas coisas maiores.
Isso...
É até porque
isso,
o filme,
eu sinto
bastante. Esse filme, né, ele é um... O público dele já não acho que seja infantil, assim. Eu acho que pega o público, por exemplo. Eu lembro de assistir Disney. Eu cresci, no caso, eu acho que é o público que já conhece 101 Dálmatas, enfim, e vai assistir. Por exemplo, eu acho que crianças agora não assistiriam, sabe? Eu acho que vai pegar esse público mais que já tá adulto.
Eu vou discordar um pouco, porque foi uma das críticas que eu até bati boca com uma das pessoas daquela iniciativa lá, que não tinha gostado do filme. E aí eu falei, nossa, cara, esse filme, eu tenho certeza que ele não foi montado pro público que assistia Disney antes. Porque, tipo assim, ele tem duas funções, principalmente a Disney, ela tem que guiar pra um público novo. Tipo assim, se você não conhece a Cruella, o 101... Tanto que, tipo assim, 101 Dálmatas não tem nem muito a ver com esse filme, no final, no grosso. Porque, tipo assim, é a história de origem de uma vilã, né? Da Cruella, ponto. Uhum. E quem assistiu 101 Dálmatas, às vezes sentiu essa estranheza, que foi um caso dessa crítica. Porque, tipo assim, não conectei e tudo mais. Eu acho que esse filme causou essa estranheza, principalmente, por quê? Porque a função dele, realmente, não foi muito bem ligar com aquele sentimento das animações,
filme,
né, que tinha um desenho animado.
Mas o filme, ele se explica, ele fala que ele não é um filme sobre... Ele fala, esse aqui é um filme sobre vingança. Ele deixa bem claro, né, inclusive na fala...
É por isso que eu tô falando que causou essa estranheza, porque teve boa parte do público, tipo, da nossa idade, por exemplo, aí dos 20 aos 30 anos, que foi com a cabeça pensando, nossa, vai ser um filme de 101, e não foi, cara, não era pra ser.
Teve gente
A Emma Stone fala isso desde
mesmo.
O início. E a Emma Stone, tipo, o início do filme é ela já contando, olha, essa é a história de como eu me tornei, de como eu morri, inclusive. Como eu morri. Então, tipo, a história já deixa de cara, tipo, olha, aquela história 101 Dálmatas, o fazendeiro que tinha, não sei porquê, 101 Dálmatas, não existe, gente. Tipo assim, isso aqui é outro rolê, outra pretensão, outro roteiro mesmo, e vocês têm que aguentar isso porque tem um público gigantesco que há 101 Dálmatas são uns 20 anos, 22, 25, não. Alguma coisa assim.
Pra mais
tem público, tem duas...
O livro...
É de 96, acho que é 96.
Ah, então tem 24, porque eu sou de 96. Então, tipo assim, tem praticamente... É, tem duas gerações aí que não sabem realmente o que é 101 dálmatas. Então, tipo, teve muita pessoa que realmente precisa, pelo menos, conhecer um pouco da mitologia da coisa, né?
Entretanto, o filme é baseado num livro escrito em 1956, né? Por uma escritora, a Dodge, acho que é Dodge Smith, que é de Londres. Então, esse livro, na verdade, tem muito mais tempo. E nesse livro, que aí sim a Disney vai lá e adapta, quando ela faz o seu primeiro filme, você tem, realmente, não são 101 dálmatas, né? São, se não me engano, são dois dálmatas, que é um casal, que é justamente, né, algo que tem nesse filme, principalmente na cena pós-crédito. Então, ali, cena pós-crédito é justamente talvez o início, até porque o Elador já tá sendo, já tá na fase de pré-produção.
Já confirmado.
Já foi confirmado.
Aí é cagada, né? Aí é cagada.
Isso era fato. Assim como Malévola, tem Malévola 1, Malévola 2, era fato que você ia ter o Elador. Na verdade, eu acho que o projeto já surgiu com dois, entendeu?
Sim.
Eu não duvido. A Disney tem muito esse... O plano da Disney, pra quem não sabe, é ter 200 milhões de assinantes até 2022, pelo Disney Plus. Esse é o plano inicial da Disney. Por isso que eles estão lançando tanta série. Por exemplo, eu assino a Disney Plus, assino anual.
Disney Mais, por favor.
Saiu...
Disney Mais. Você não mete Disney Plus aqui, não. Aqui é Disney Mais.
E aí, não, ou, mas aí é que tá. O serviço streaming.
Disney Soma.
Isso, pode ser também.
Disney Soma. O Disney Soma aí pra grande público, né? Pra massa. Uhum. Cara, o problema é que, tipo assim, eu posso assinar o anual, mas eu não vou ter acesso a essa parada porque ele custa um valor a mais, porque é um filme de lançamento e tudo. Isso é outra reclamação que eu tenho do streaming que depois
não,
eu faço.
E no Brasil é caríssimo, né? O valor.
É R$76, não é caríssimo.
Eu achei absurdo pagar isso pra um filme, sério.
Eu quero colocar isso porque tem não é só com filme. A Disney faz isso com séries que estão lançando agora também. Então tem muita. E não só a Disney, a Amazon já faz isso há muito tempo também e a gente não fala. Mas, tipo, infelizmente sempre teve essa prática do streaming.
A Amazon, a gente nota... aproveitar que você tá reclamando, Felipe, eu quero abrir também a minha reclamação aqui, unindo voz ao Cid, que isso é uma reclamação do Cid durante aí os últimos 45 dias, porque eu tenho contado, existem filmes na Amazon que não existe nem opção de você colocar legendado, né? Ele vem
de
streaming.
Já vem dublado,
que
direto.
Que você paga, que você é obrigado a assistir dublado, assim. Ela não tem a opção de legendado, sendo que legendar um filme custa
problem.
Mais barato. Mas já que você tá reclamando mas já que você milionário tá reclamando em pagar R$70 na Disney Mais, né? Porque Plus aqui
Gabão, calcula comigo. Gabão, calcula comigo. Eu não pago R$76, R$76,90. Acabei de abrir aqui. Você não paga R$76,90 pra assistir no cinema, entendeu? Então, eu não deveria pagar esse mesmo valor.
Eu vou te falar bobeando o cinema, você
paga
sim, viu, velho?
Não. Aqui onde eu moro não paga.
Olha que Rio de Janeiro é caro.
Aqui não pago nem... Aqui no máximo, Gabão, sem sacanagem, na melhor sala, eu pago no máximo, a inteira, R$36. Tipo assim, a inteira, assim, numa sessão de sábado, sabe? Tem que ser num horário muito fodido. Então, cara, não tem nem justificativa, velho.
Felipinho, você tem que botar uma TV top aí na sala, certo? Um sistema de som massa. Você compra isso e chama os amigos e compra ingresso, meu amigo.
Compra várias cadeiras, assim,
não,
nesses
não,
poltronas
mas é pandemia,
papai,
gente.
Tá
pandemia.
Ligado?
Não pode, não, gente. Não pode.
Não, mas isso é pandemia.
Não, mas você faz o PCR antes.
Vai com aquela
medir
a temperatura.
Não tem problema. Eu tô vacinado já. Se você quiser me chamar.
Não, beleza. Mas a volta que a gente tá dando aqui é o seguinte. o plano da Disney é esse. Então, todas as sequências... Tipo assim, qualquer coisa que a Disney for fazer daqui pra frente vai ter sequência. Ou então é uma série que vai virar filme. A gente pode colocar em exemplo aqui a porrada de coisa da Marvel que tá saindo de mês a mês. E tipo assim, só vai ter... Tudo da Marvel agora vai ter uma temporada e a próxima coisa é filme. É uma temporada e filme. Então, tipo assim, e já é filme que vai lançar em 2022, 23, 24, 25 e por aí vai. Então, tipo assim, o plano é esse, inicialmente, ter esses 200 milhões até 2024 de assinantes e que eles já vão conseguir pelo jeito, antes,
e eles
muito
querem,
antes da meta.
Eles querem faturar de qualquer jeito, né? Não adianta.
É, ué, então vai ser isso.
Então, como eu vinha falando, então, aí, né, você tem toda essa história de que o livro, na verdade, é de 56, você tem um filme lá em 90 aí, quanto que vocês falaram?
96.
Realmente é uma turma aí do Filipinho. E, de fato, tá, aquele filme animação que tem, inclusive, acho que é a Glenn Close como a ela no filme, ele é voltado pra um público claramente infantil. Esse eu realmente percebo um trabalho mais sério, né? Você tenta resgatar um pouco esse lado infantil quando você coloca justamente o passado, né, da Estela, né, ela é uma criança, então você tenta ter esse olhar um pouco mais ingênuo, mas claramente quando o filme ele acaba com aqueles minutos ali que tá a juventude, né, a infância dela, em que você tem inclusive ali um trânsito de ela no banheiro, se olhando no espelho e aí virando-se que é uma Estela adulta, ali realmente eu acho que ele quer...
É o Coringa, né? É o Coringa.
Sim. Ali eu acho que ele realmente quebra ali tipo assim, se afasta desse público e diz, não, o filme é agora, a partir de agora o filme se torna outro, né?
Sim.
E isso vai continuar provavelmente para o segundo filme.
É, e você vê que até a paleta de cores muda bastante, falando mais de fotografia e tudo mais, que esse filme tem a parte artística, né, técnica, fotografia e tudo mais, ela tem que ser muito bonita porque, querendo ou não, é um filme sobre moda no final das contas. E eu acho que o melhor comentário desse que eu vi em Letterboxd da vida foi, tipo, é um filme sobre a disputa eterna de Madonna versus Lady Gaga, né? Tipo, uma tentando desbancar a outra e tudo mais. Que foi o melhor comentário que eu vi, tipo, sobre esse filme, assim, pro resto da vida. E, cara, falando sobre mais essa parte técnica, eu gosto muito, assim, de verdade. Não só da parte de figurino do filme, mas, assim, da transição sutil de transtorno mental, que aí o Gabriel vai poder entrar mais. Tipo, tanto dessa dualidade, né? O preto e o branco, o yin yang, as cores do cabelo, é que também mistura bastante com dálmata, que, cara, tem tantas simbologias, né, o homem e os seus símbolos aí, que é um dos melhores livros que a gente indicou tanta exaustão aqui no Fuleiros. Cara, tem tanta simbologia no filme que eu acho muito interessante não só abordar de uma forma psicológica séria, que aí não sou eu que vou fazer, e também de uma forma artística, porque, tipo assim, as cores primárias, né, iniciais do universo, querendo ou não, tudo que a gente enxerga é branco no final das contas, tudo que a gente vê no máximo é uma reação química só, mais reagente dentro daquele objeto. Por exemplo, você olha uma rosa, o que você mais percebe nela é o vermelho, porque a química dela que mais reage com a luz solar é o vermelho, é aquela composição química, né? Então, por isso que você vê. Então, você pega todos esses contrastes, preto no branco, que também você já traz pro lado essa dualidade, que traz pra dupla personalidade, que é um dos casos mais raros de se ter, mas esse é outro assunto, que traz também pra bipolaridade, que traz pra uma aquarela de coisas que o filme não teve a responsabilidade em si de se aprofundar, mas que eu acho que fez até bem, só de uma forma um pouco confusa em certos aspectos.
Eu acho que... Não sei, vocês querem comentar alguma coisa sobre isso?
Eu, assim, o que eu mais gostei, assim, do filme, complementando o Felipe, foi a questão de... Esse departamento da arte, né, no filme, eu acho que ele é muito grandioso, assim, eu acho que a Disney, ela faz isso muito bem. Eu acho que ela investe muito nessa questão da arte, né, que é o figurino, a maquiagem, a cenografia, até os efeitos visuais tão bonitos, assim. E eu acho que se não tivesse isso, o filme não seria tão, tão grande quanto ele foi, né?
Também acho.
E também complementando as atuações.
Brenda,
oi.
Brenda, tem dedo de gente da Victoria's Secret no filme.
Nossa.
Só pra você ter ideia. De estilista, assim, aquelas roupas não saíram do nada mesmo. Tipo, tem uma galera muito grande por trás.
Um pessoal bem importante.
Então, eu acho realmente que essa parte artística, que essa parte técnica, ela segue também essa dualidade que o Felipe falou, né? Na questão do preto e branco, do bom e do ruim. E sem querer, eu acho ao mesmo tempo que existe um trabalho muito, muito bem feito em você compor aqueles anos, no final dos anos 60, começo dos anos 70, de Londres, onde você existia realmente um movimento pra moda, um movimento cultural. Algo
começo
eles,
do punk.
Exato, algo que eles chamavam de...
Começo do punk.
Eles chamavam lá de Swing London, né? Que era a efervescência cultural, né? O modernismo de costumes. Então, eu acho muito interessante. E claramente você tem isso, né? O punk, o próprio rock também lá.
Pô, a trilha sonora, né, cara? A trilha sonora, ela faz uma simbiose com algumas cenas que eu, pelo menos, teve gente que achou cafona. Eu achei muito legal.
Também gosto.
Não, assim, é cafona. Cafona é, mas é bem colocado.
Não,
pode
mas
ser cafona.
Acho que casa com a proposta do filme, né, cara? Quase com a proposta do filme.
Não, isso pra mim não. Isso pra mim, eu realmente acho que é interessante mesmo. Acho que a parte de investimento é muito interessante. sofrimento, as imposições que quando a Estela deixa de ser Estela para se assumir como Cruella, naqueles momentos, para mim, são até muitos, poderia ser menos. Uhum. Não precisava ser tantas cenas.
Overactor, né? Ela foi overactor em muitas cenas ali.
Eu não falo nem isso. Eu acho que tem uma repetição de cenas nesse embate entre ela e a baronesa, né? Então, são muitas cenas. Uhum. É para construir uma ideia de que realmente existe ali um movimento da Cruella para quebrar um pouco aquele ciclo que a baronesa tem, né?
Eu concordo que esse segundo ato realmente ele é extenso demais.
Já é terceiro, Gabão. Terceiro ato.
Na verdade, o terceiro ato ele começa quando ela descobre que ela é filha da baronesa. O terceiro ato ele é bem curtinho,
exatamente.
Né?
Verdade. Pode crer.
Uhum. Aos 41 minutos, mais ou menos, se não me engano, 41 minutos, ela tem a primeira reviravolta do filme, que é quando ela percebe o colar no pescoço da baronesa, né? Então, aquilo ali, algo que ela já tinha assumido como deixa a vida me levar, que eu acho que foi até o Felipe que falou, no sentido de que quando ela, ainda quando criança, ela retira seu cabelo preto e branco, ela tá um ruivo, né? Algo, uma cor só, ela realmente tá assim, inerte, né? Tipo, aonde a vida me levar, eu vou. E a partir dali que ela vê aquilo ali, já começa a trabalhar novamente quem é a Estela, quem é a Cruella, né? E aí, os 15 minutos depois, que ela vai estar já naquela festa Black and White, né? E que ela já se apresenta como Cruella pra baronesa, é que ela percebe, né? Através do assobio que a baronesa faz. Então, é um complemento da primeira reviravolta, né? Essa primeira reviravolta, na verdade, acontece em 15 minutos. No primeiro ponto, onde ela reconhece o colar, e no segundo ponto, onde ela percebe, de fato, o que aconteceu no dia, lá no começo do filme, no penhasco, onde sua mãe morreu. Então, assim, mas eu acho que tem realmente uma barriga, né? No segundo ato, porque a primeira ato termina aí, então no segundo ato tem uma barriga, onde se repete muito, se reforça muito essa ideia do embate entre elas duas. Claro, mas, que ela quer ser expositivo. Ele quer ser expositivo por conta justamente da moda.
Isso que eu ia falar. Os caras miraram o prêmio ali, Cid. Porque a partir do momento que você estende essa briga, você tem a oportunidade de mostrar, sei lá, quantos figurinos aparecem ali? 6, 7?
Aí tudo bem. Mas é um prêmio.
Cara, tem muito.
Vai ser um prêmio de figurino.
Sim. Mas deixa de ser um prêmio, né?
De mostrar trabalho, né? Então exatamente. Eles vão encher mesmo. Até porque deve ter sido bem caro.
Não são só os figurinos de dentro da galeria da baronesa, como são os da galeria daquele outro cara que ajuda a Cruella mais lá pra frente, aquele loirinho porque... punk. Os que ela mesma produz. Os que ela mesma produz dentro daquele quartinho que eles moram, né? Daquele sótão praticamente. E sem contar dos projetos, se eu não me engano, tem aquele vestido vermelho lá que aparece primeiramente. É um Gucci daquela época. Então eles só fizeram uma referência, assim, tipo, o desenho original é um Gucci que o próprio Walt Disney comprou, que ele era muito amigo dos caras e tudo mais. Então, tipo assim, tem várias peças originais que estão em museus de moda que foram parar nesse filme também.
A impressão que me passou é que os caras, assim, ó, não, eles estão no brainstorming ali, o roteiro já foi discutido, eles já estão na quarta versão do roteiro. Aí eles estão pensando no segundo ato e eles falam assim: ah, cara, e se a gente colocasse ela vestida com um vestidão de noiva, só que na verdade é lixo. E ela sai de um caminhão de lixo. Puta, é verdade, isso aqui vai ser bom. Mas se a gente colocasse um negócio que pegasse fogo, transformasse num vestido vermelho. Puta, boa ideia. Acho que eles tinham tantas boas ideias que eles não podiam jogar fora, tá ligado? Sim. Essa foi a impressão que me deu. Sim.
Você que tá inserido no mundo do roteiro, e você falou assim, não foi essa a ideia, nós temos aqui 5 pessoas, pelo menos, envolvidas no projeto final do roteiro desse filme.
Uhum.
Ah, são duas, eu queria que você pudesse explicar, não sei se você tem esse domínio, a diferença do screenplay, ou até mesmo a prenda, né, de formada aí em cinema, a diferença do screenplay by pro story by, né?
Uhum.
Então a gente tem 5 pessoas. Então eu acho que realmente acontece isso. Nessa parte específica das roupas, do figurino, todo esse trabalho artístico é muito bem feito. Em todas as etapas do filme, desde o começo, naquela jaqueta que a Estela usa na hora que ela dobra a jaqueta do lado avesso, né? Ali você já tem já um dedo de um estilista ali, até quando você vê ela fazendo todos os seus uniformes para ter aqueles pequenos furtos e depois ela segue na carreira lá de junto com a baronesa. Mas ao mesmo
Cid, tudo que você tá falando aí se resume a alguma coisa. Se resume a um cara só que manda sempre. É sempre o Mickey Mouse que chega com a sua luva amarelada de tanto fumar, naquela mesa cheia de cocaína, e fala, e que se chama produtor executivo, e fala: galera, exatamente, que tal se ela sair? Tipo, literalmente, tinha um vestido de lixo, de onde ela vai sair? Do lixo. Então, tipo assim, é o produtor executivo que não. Mano, mano, o roteirista, qualquer outro nome que você pode dar, foda-se, ele não vai conseguir fazer nada se o Mickey Mouse fumante, tipo assim, ele que vai ter ideia final, no final das contas. Produtor executivo é o que fode tudo no final. Ou então que pega todas essas ideias e fala, ah, bora colocar tudo mesmo, que a gente quer ganhar prêmio e vai dar certo. E querendo não deu, né? Porque, tipo, a gente viu coisas maravilhosas. Tipo assim, eu não sou muito do mundo da moda nem nada, mas, cara, foi de encher os olhos. Cada coisa ali, cada ato. Tipo, a coisa que mais vendeu no trailer pra mim de Cruella, por exemplo, foi esse vestido de lixo e ela rindo na lateral do caminhão. Assim, eu falei, porra, a Emma Stone realmente tem uma risada de vilã e eu nunca percebi isso.
É que assim, aparentemente foi pensado ao caralho, né? Mas na realidade não. Os caras, não, se tá ali é porque em algum momento eles falaram assim, não, isso aqui realmente funciona. Claro. Então mesmo que exista uma barriga, colocar isso daqui no final das contas compensa porque vai funcionar. E realmente funciona, né? Uhum. É um espetáculo visual, assim, que há muito eu não assistia, porque não é meu nicho de cinema, né? Enfim, não é um filme que eu tô acostumado.
Enorme, né?
Não é um tipo de cinema que eu tô acostumado a ver. Assim, esse cinema mais voltado a figurino e tudo mais, não é o meu estilo de cinema que eu assisto. Por isso, talvez tenha me surpreendido mais do que o convencional, né? Mas funciona de uma maneira muito legal, assim. É muito gostoso de ver enquanto você tá assistindo, né?
Ficou emocionadinho vendo Emma Stone vestida de lixo. É isso, Gabão.
Cara, eu chorei. Eu pausei o filme, fui no banheiro limpar as minhas lágrimas. E quando eu estava recomposto, eu voltei a ver o filme.
Então, aí...
A fotografia desse filme... A fotografia desse filme, Cid, é uma sacanagem, cara. Ou, na boa, velho. É um filme que tem muito... Muito chroma key, a gente sabe, a gente nota. Tem umas paradas ali.
Tem muito.
Não sei, Brenda, se você ficou com uma impressão, tipo, principalmente daquele penhasco, é muito mal feito.
Assim, o que eu achei mal feito, que eu reparei, foi...
Horrível.
A primeira cena que eu reparei foi aquela que as crianças, elas estão subindo naquela casa onde elas moram, e aí tá...
Nossa, é horrível!
Aí dá pra ver direitinho que eles estão pisando, sei lá, num chão, num estúdio,
num bloco quadrado, né?
Exatamente, eu falei, esse tá muito mal feito.
Ela caindo é feio, mano. Os dálmatas são feios também. Muito, os dálmatas vindo, muito. Correndo. É. Toda cena que tem uma grande queda, algo brusco, é muito mal feito.
Os efeitos visuais são
digitalmente.
Os efeitos visuais são problemáticos.
Sim.
Isso claro no filme. E aí, quando eu tava falando da questão da arte...
Criança não nota isso, né, Cid?
Da arte do filme. É muito interessante como eles fazem realmente a questão da figurino. Eu gosto muito de como foi pensado de você colocar esse filme dentro do que acontecia em Londres naquela época. Mas incomoda um pouco as situações. Ah, primeiro, aquela enxurrada. Eu sei que tem um significado, o verde nas estruturas da fábrica ali, né, da baronesa. Você tem a vilania...
Deixa eu explicar.
Não, você tem a vilania, você tem o perigo, você tem todas as coisas negativas que aquela figura ali coloca pra gente. Mas eu acho que é muito. Eu acho que se repete, você chega a cansar a sua vista. De tanto que aquele ambiente é explorado, até porque muitas das coisas vão se passar ali, e o tempo todo você tem aquela estrutura ali. Que não me incomoda tanto quando você chega lá no jornal e você tem a amiga, né, de infância da Estela, né, da Cruella, que é a Anitta, e você tem o piso todo também nessa mesma cor. Não é uma mera coincidência, é algo proposital também. Você tem justamente os pés ali, né, sempre de sujeira. Enfim, então isso me incomoda um pouco.
Ô Cid, eu posso estar falando um pouco de merda, mas foi ali mais ou menos nessa época que a Rainha Elizabeth foi coroada praticamente, ali final dos anos 60, 70. E aí, o que aconteceu? Ela foi coroada por sultões indianos como a Rainha de Jade, e teve uma grande mudança estética dentro de Londres pra tudo daquela cor. Então, a alta classe usava muito aquela cor verde nessa época aí, como a baronesa era da alta classe, né? Então, tem essa ligação. Posso estar falando merda, pelo que eu me lembro historicamente da época, mas é mais ou menos isso aí também. Porque não é só, igual você falou, não é só ali na baronesa que tem também no jornal. Tem outros pontos mais requintados da cidade. Os pontos mais pobres sempre usam as cores que tentam puxar pra nobreza, que é sempre o dourado, o amarelo, o vermelho, o púrpura, né? Tanto que a loja lá do Arthur, que é o nome dele, não lembro. A loja dele é toda nessa cor, é tudo amarelo, tudo cores bem quentes, bem vibrantes, que também puxa um pouco mais do pré-punk, que ele não era totalmente punk ainda em si, como a gente conhece o movimento hoje em dia, mas era o início ali, querendo ou não, né? Então tem toda aquela revolta e conturbação, porque você pode ver que até pelo figurino e estilo de moda que ele adota, não é algo que segue uma linha igual a Baronesa. São várias peças, de várias linhas, de vários anos. Então é uma conturbação muito grande. E os ambientes, né? Como quase todo ambiente mais vilanesco. Ele é sempre mais clean, mais limpo. Sempre tem aquela formação quase que militar. Então é sempre seguir uma estética, né? Pra realmente a gente fazer essa dualidade bem maniqueísta aí de, né, bom e mal. Que é uma coisa que todo mundo aqui acha ruim no final das contas, que não dá muita profundidade. Mas por ser um filme Disney, a gente releva e acha bom, até no final das contas, quando bem feito.
E a outra coisa em relação à cor que também me chama a atenção, que aí eu não posso nem dizer que me agrada nem me desagrada, eu realmente não consegui desenvolver essa ideia, é de que você com o filme, não só o filme, como o próprio livro, né, você tem Dálmatas, você vai se remeter a justamente o preto e branco, né? Então você tem um cabelo da Cruella que é preto e branco, só que você vai ter os seguranças da Baronesa, as seguranças da Baronesa, um é negro e o outro é branco. Quando você tá na última...
É verdade, o pior que é verdade.
Nossa, não tinha reparado.
Quando você tá na última festa,
sempre tem essa intercalação.
Quando você tá na última festa, onde ela vai ser desvendada, né? Onde a Emma Stone dá uma peruca pra todo mundo e todas as convidadas vão ser iguais. E que aí você tem aquela história de que os seguranças do
é uma homenagem, Baronesa, né?
Vão sempre prender, então tá todo mundo esperando que a Cruella apareça. Na sala na câmera de vídeo, uma mulher é negra e o outro homem é branco. E você tem sempre isso.
Nossa.
Os cachorrinhos também.
É. Ah, não, mas porra.
É um pincher e um
claro,
poodle.
Os cachorros.
Não os dálmatas nesse animal. Eu tô falando do pincher de um olho só, que pra mim é um personagem
isso.
Que merecia um Oscar de ator coadjuvante.
De tapa-olho, né? Um pincher de tapa-olho.
Exatamente. Caralho, que conceito genial, né? Um pincher de tapa-olho, pra mim, é um conceito artístico animal.
E uma outra coisa também...
É um pincher pirata, né?
Exatamente.
Mas uma coisa também que talvez, assim, como é que eu posso dizer? Que com certeza é um filme mais adulto, né? Do que o filme de...
Mais corajoso, assim, nesse sentido, live action.
Mas em todo caso, a mesma coisa que ele faz com a cor verde, que é muito expositiva, e com preto e branco, ela também faz o seguinte. Primeiro que ela deixa claro que a Cruella não... Jamais, essa Cruella, da Emma Stone, ela gosta de animais. Ponto. Uma das primeiras cenas que tem, ela justamente adotando um cachorro vira-lata. É. E na história, a Cruella não suporta vira-lata. A Cruella só gosta de cachorro de raça, na história, no livro original. Então você já tem essa...
Até nas animações, animações também.
Você já tem essa quebra. E, além disso, neste filme deixa claro também, não só que em momento nenhum aparece, como também precisa em um momento, ela falando justamente com arte, que ela jamais faria isso, que é fazer um casaco com as peles de um dálmata, né? Então, o filme também, ele quer ser maior, né, no sentido de entregar para uma população mais velha, mas ao mesmo tempo, ele fala assim, não, mas tem uma galera mais nova que vai assistir e não vamos deixar aqui uma sensação de dúvida.
Mas,
né?
Mas você acha que isso é um problema?
Não, cara, mas olha, o máximo da vilania em filmes é quando o cara mata um cachorro. Você sabe que aquele ser humano não tem mais volta quando ele mata um cachorro. Ele pode matar o que for, gente, não sei o que. Mano, quando o vilão mata um cachorro, você fala, não, aqui é o ápice da maldade, do mau caratismo e da falta de vergonha na cara. Então, tipo assim, eu colocar uma pessoa matando três cachorros pra fazer um casaco num filme infantil, eu acho que, assim, passaria de qualquer... Aí o Mickey realmente vai ter que cheirar muito pau pra
recuperar. Eu tô achando que no 2, né, no Cruella 2, eles vão abordar bem esse lado, porque nesse ainda ficou uma coisa bem morna, assim. Mas eu acho que em algum momento eles vão abordar esse lado, porque na teoria a Estela morreu, né? Foi como ela falou ali, tá morta, enfim. E aí agora a Cruella tomou conta. Então esse lado dela vai ser mostrado aí em algum momento no 2 ainda mais forte, eu acho.
E eu até posso chutar, né? Como isso pode aparecer. Tipo assim... eu acho assim, ó, por exemplo... Não, seguindo a tendência do roteiro desse filme, né? Do primeiro.
Peraí que eu vou abrir meu baralho aqui.
Onde ela adota os três cães, né? Ela adota os três cães e esses cães dão os filhotes, ela distribui ali pra quem, entre aspas, ajudou ela ali na jornada dela, no arco histórico dela. Mas eu acho que como ela despirocou, então, assim, Estela morreu e ela virou a Cruella, assim, que é uma outra personalidade, que já tem fortes tendências de vilania, eu acho que esses três cães, eles vão trazer pra ela uma lembrança de como, da Estela. E aí, ela, pra ela matar essa lembrança a qualquer custo, pra continuar sendo essa a Cruella do jeito que ela é, ela sente a necessidade de ter que, por exemplo, sacrificar os animais e transformar eles em qualquer coisa.
Ah, não. Seja tapete, então, seja então, casaco. O Gabão, pode ser mais simples. Ela não precisa matar. Os cachorros simplesmente morrem porque é o cachorro que cachorro faz. E a partir desse momento que quebrou esse elo emocional, aí ela despiroca de uma vez mesmo. Tipo, não precisa dela matar.
Só espera. Eu acho que não morrer. Vai mostrar não precisa ela matar, de muito. Mas eu acho que isso vai vir até porque eu vi assim, o que eu mais vi de críticas foi que esperavam que iam abordar bem esse lado dela, né? Porque ela matava os cachorros pra fazer casacos, enfim. E eu acho que vai vir no 2, mas claro que, né, trazendo pra um público também que consome infantil, né? Então, eu não sei como é que eles vão fazer isso.
Eu acho engraçado, assim, nessa... no mundo da...
Gente, não, ó, eu vou deixar bem claro. Se é da Disney, não vai matar cachorro. Não, eu mano. Acho, também acho que não vai. Impossível.
Eu também acho que não vai.
Não tem nem como imaginar uma merda dessa.
Tipo assim, a vontade, né? Eu acho que vai surgir isso. Enquanto vontade, enquanto desejo, né?
Não, Exato. E depois... acho que o ato em si não vai rolar.
E aí vai ter...
Chega lá na tesoura, abre os bichos no meio, tripa de cachorro.
É Disney, não tem como.
Criança correndo do cinema.
E aí tem uma resolução que vai ter uma moral no final. E aí eu já até revi no meu olho de preguiça. Porque eu acho que não precisava. Eu acho que o filme se encerra e ele... Porque assim, ó...
E é um arco bem fechadinho.
Porque assim, o jeito que eu encarei Cruella, eu não assisti Malévola, né? Então eu não posso fazer essa comparação. Mas a minha visão do filme foi que ele é um filme em si. Assim, eu assisti ele como sendo um filme em si. Eu não fiquei comparando ele com, por exemplo, 101 Dálmatas, ou com as Cruelas Passadas, ou com... Porque eu acho que primeiro que eu acho, pessoalmente, que isso é perder tempo. Principalmente porque a gente vive numa época que tudo se rebuta, né? Super-herói rebuta o tempo inteiro e ninguém fala nada. Né? A não ser aquele público muito nichado.
O nerdolinho, esse
público a gente não leva em consideração, né?
Os caras que não lavam o pinto, não tem como ter moral,
não tem,
né?
Não tem. E aí, eu acho que ele é classificado como prequel, né? A Cruella, se eu não estou muito enganado, né? Então existe uma liberdade também, existe uma liberdade literária pra você, enfim, criar um passado pra ela, já que no desenho...
Toda. Não só no desenho, Gabão, na história, na verdade.
Exatamente. Então, eu acho... eu acho meio estranho, no mínimo, estranho, o pessoal ficar exigindo do filme uma coisa da qual ele não se propõe.
Cara, sabe o que é o problema, Gabriel? É que, tipo assim...
Sim, a galera é burra, Brasil, não estuda, esse que é o problema.
Não, sim, exato, não só isso. É que aqui no Brasil, a gente tinha o Clodovil, que era a Cruella brasileira, que fazia praticamente as mesmas coisas... E ninguém fala.
Mano,
e, tipo assim,
como que chama aquele cara do Ligue Já?
Walter Mercado.
Walter Mercado, pô.
Enfim, a gente teve a Cruella brasileira. A gente teve esse exemplo literalmente vivo e a galera não entendia, cara. E a mesma coisa aconteceu com o filme, sacou? Não teve muita diferença. Tipo, a galera não quis entender que foi uma história, um prequel, né? A galera não quis entender isso. Foi com... Mas também a Disney também foi muito pretensiosa com o filme em vários aspectos, principalmente nessa parte da morte dos cachorros. Porque, tipo assim, se tivesse matado e transformado em casaco, assim, naquela altura do filme, a gente já tava tão empatizando com a história da Cruella, o público, eu não sei vocês, mas eu pessoalmente já tava, tipo, tanto apoiando ela infernizar a vida da baronesa, que, assim, se ela tivesse feito isso, eu tinha passado o pano. Apesar de ser algo horrível. Porque, tipo assim, na hora que a baronesa fala, nossa, ela matou os cachorros, e, tipo assim, você vê que os cachorros são filha da puta também, né? Sim. E aí você fica assim...
Cara, são dálmatas, pra começar, vai tomar no cu, né?
Cachorro
do caralho, não tem como se sentir empatia por um dálmata, cara.
Não, vai se fuder, dálmata é mó bonitinho, vai se fuder. Gabão anti-animais aí, ó. Gente.
Não, anti-dálmata, anti-dálmata.
Gabão só gosta de pombo.
Sim.
O Gabão é o Joey Exotic do Fuleiros, cara. É isso, não trata bem animal nenhum. Enfim, a gente teve todos esses exemplos, teve todas essas pretensões, a galera não quis entender, misturou as coisas, teve toda essa problemática, mas no fundo, eu achei, como eu falei, o filme muito limpo e muito justo com o que ele apresentou. Claro, tem sua barriga, tem a falta de coragem em certos aspectos, tem. Mas mesmo assim, ainda eu acho o filme mais corajoso dentro das live actions, inclusive mais do que Malévola. Muito mais.
E tem um erro grave no terceiro ato, né? Que a gente pode depois comentar sobre ele, assim.
aprofundar, Gabão, aí no, na dupla personalidade. Que, eu como estudei psicologia um tempinho da minha vida, 4 anos, e foi um sacrifício enorme pra minha cabeça, eu sei que dupla personalidade, como a Cruella apresenta, é o caso mais raro dentro de múltiplas personalidades. Quando a pessoa só tem duas, que é o caso dela, é o mais raro possível, e praticamente a gente tem poucos casos clinicamente bem estudados e bem... não escritos, mas bem... não sei, me fugiu a palavra, Gabão, me ajuda.
Definidos, você quer Gabão? Falar?
Isso, definidos, bem definidos dentro da ciência.
Assim, ó, tecnicamente falando, não acho que tenha uma dupla personalidade ali, porque em tese dupla personalidade você não tem consciência
O diretor falou que tem.
Ele pode até falar que tem, mas tecnicamente a gente não considera na psiquiatria e na psicanálise e na psicologia como sendo ali um caso de dupla personalidade, porque ela tem consciência das duas acontecendo ao mesmo tempo. E ela consegue modular isso, né? Então, normalmente, via de regra, caso de dupla personalidade, você não modula e você não conhece a tua outra dupla personalidade, né? Mais próximo no cinema que a gente tem no cinema disso, são dois casos que são bem famosos, que é o Gollum, né?
Do Senhor dos Anéis.
Do Senhor dos Anéis e o cara do Fragmentado, que ali é ao caralho, assim, é ao exagero, mas ali
Não é sensacional, assim, você não vai defender nesse filme aqui, pelo amor de Deus.
Fragmentado, eu gosto da atuação dele, como é que ele faz, ele muda a trilogia é bem ruimzinha, mas esse é o melhor filme.
E se você notar, ele não consegue modular as próprias personalidades, uma ela é independente da outra.
Sim.
No caso da Cruella...
Gabão, tem um caso muito interessante desse, que é bem documentado, inclusive na Oprah, que tinha uma mulher que, a primeira personalidade dela era mulher, de 39 anos, mãe de família, e a segunda personalidade dela era uma stripper de 15 anos. E, tipo assim, ela passava literalmente 4, 5 meses nessa personalidade e voltava, assim, do nada, né? Como infelizmente isso acontece, e não lembrava de nada. Aí a Oprah pagou todo o tratamento dela, né? Assim, e a psicóloga pediu pra ela, quando tivesse outra personalidade, a filha dela, que a filha dela que mais sofria com isso tudo, infelizmente.
Felipe, no Brasil tem algo que realmente olha, interessante o que você falou, porque é algo que acontece em muitas famílias. Que é um indivíduo, né, geralmente do sexo masculino, e que ele também tem dupla personalidade.
Mas aí
ele também tem dupla personalidade, né? Ele passa um tempo como pai, né, tipo, mesmo, depois passa anos, ele diz que vai comprar o cigarro e vira só homem solteiro, sem filhos, sem nada. Então isso é muito comum aqui.
Isso aí é outro problema social
hashtag
muito mais grave,
farpas.
É
nessas horas, Cid, que eu dou graças a Deus de não ter tido filho, viu? Porque provavelmente...
Gabão, perdão.
Então, assim, tecnicamente, ela não teria dupla personalidade, né? E também não acho que é isso que o filme passa. Se o diretor falou que passa, eu não consegui captar desse jeito, assim. Eu acho que ela tem ali talvez o que a gente, sei lá, eu classificaria como um comportamento esquizoide, vai, no máximo. Nem é esquizofrenia também, porque ela não tem, ela não tem delírio, né? Ela não tem, enfim... Ela não tem comportamento de delírio. Seria como, por exemplo, Coringa tem, né? Aí o Coringa encaixaria dentro da esquizofrenia. Mas a Cruella não. Inclusive, ela consegue manipular muito bem as duas fases dela, de Cruella e de Stella. E essa manipulação dela me faz acreditar, assim, em uma leve psicopatia, assim, uma leve. Porque também ela tem noção de quem tá com ela, dos amigos. Então ela não mata o cachorro. Ela não mata os cães lá, né? Ela não mata os cachorros e tudo mais. Então, se ela fosse totalmente uma psicopata e tal, ela teria outros impulsos, outros impulsos.
Foi como eu falei.
O senso moral diferente.
Na verdade, a Stella é apenas uma farsa que ela adota pra ser aceita na sociedade. Aliás, aqui, ela atenda os anseios daquela que ela acha que é a mãe dela, né? Perante a sociedade, ou seja, uma tentativa de no começo, né, quando ela entra na escola, mas que ela claramente não é aquela pessoa.
É,
claramente
sim.
Ela não é a Emma Stone ruiva. Né? Ela é a Emma Stone com cabelo preto e branco ali.
Inclusive, até naquela hora que ela percebe, né, que ela não é a culpada, né, pela morte da mãe dela, que foi, no caso, a baronesa, ela, eu acho que ela sente até um alívio, tipo, agora eu posso ser quem eu quero ser, entendeu?
É, que ela deixa claro naquele monólogo, né? Muito legal, inclusive, aquele monólogo que ela faz na fonte ali.
É, não tem dupla personalidade. Ela sempre foi cruel, mas ela se esconde justamente pra que a sociedade, porque ela acha que o jeito dela ser, o jeito de cruel ela ser, é uma causadora, foi a causadora da morte da mãe dela.
É, ela cria.
Ela se apaga ali, né?
É, ela cria um alter ego pra proteger ela do luto.
Exato.
Né? É mais ou menos isso que ela faz.
Que é muito comum, que é muito comum nessas situações de grandes percas, né? É bem comum, inclusive.
É, assim, então, não tão romantizado, né? Claro.
Aqui chegamos à conclusão de que o diretor não sabe
o que ele tá fazendo. É, exatamente.
Não sabe. É porque eu tenho certeza que o Mickey Cheirado chegou nele e falou: eu acho que isso é dupla personalidade. Ele falou, né, essa meninada de hoje em dia com esse trem de depressão é foda, né? E foi isso, praticamente. Porque a entrevista que ele deu pro Jim Fallon lá foi praticamente isso. Ele, eu fiz uma personagem com dupla personalidade, que ela passa por vários problemas, luta e tudo mais. Só que ela, tipo assim, tenta mostrar quem ela é com o decorrer de sua história.
Aí há de se levar em consideração também que o estudo da psicologia nos Estados Unidos é péssimo, né? Assim, os caras simplesmente academicamente cagam. Não, eles cagam pra isso, eles adotam lá um tipo de escola, que é essa mais coach, sabe, assim, da coisa de autoprodutividade e que a gente chama de teoria cognitivo-comportamental. Então, assim, é muito fraco a psicologia lá, né?
A criação do sonho americano.
Apesar que o filme é europeu, né? O filme é europeu, não é? Eu tô falando merda aqui.
Não, mas o filme é europeu, mas com um traço norte-americano. Não tem nada, não tem absolutamente nada de europeu no filme, a não ser o cenário, cara.
A não ser o cenário, a não ser as duas atrizes, a não ser o sotaque britânico, né? A não ser as roupas.
Não, mas Gabão,
a trilha sonora inteira que é inglesa, né?
Não, Gabão, você acredita, assim, você fielmente acredita que aquilo dali passa pra você uma visão inglesa do que eles pensam sobre psicologia? Eu tô falando, pergunta pra você.
Ah, não, nem fodendo,
O filme não é europeu.
Então, é isso que eu tô falando. Eu tô falando psicologicamente. Não passa, mas não passa nem fodendo mesmo.
O filme é uma coprodução americana com realmente o Reino Unido, mas não é um filme europeu.
Okay.
Agora, se passa em território, claramente, até porque é os anos 70 ali de Londres.
E eu não sabia que Thiago era Deville, de verdade. Era que eu sei falar francês. Eu não sabia mesmo.
Olha só. E aí, eu queria entrar na que a gente tá caminhando aí, que é o que pra mim é meio que diminuiu a nota do filme substancialmente, que é aí a entrada do terceiro ato, a motivação do terceiro ato, né? E o Deus Ex Machina que tem nesse roteiro, né, cara? Que é um negócio que eu não achei que ia acontecer, que eles tiram uma resolução literalmente do cu, né? Assim, primeiro que eu acho que é fraca a motivação do terceiro ato, né? Que é o fato dela descobrir que a baronesa é mãe biológica dela. Eu acho isso uma solução.
Alerta de spoiler.
Não, o pessoal que ouve o cult já tá ligado. Né?
Já assistiu, né?
Eu acho que é uma motivação,
blindado.
Além de o terceiro ato ser bem curto, né? Tem ali em torno de 20 minutos, 25 minutos no máximo. E que bom, porque se enrolasse mais do que precisaria também, aí acho que cairia mais a nota. Eles arrumam uma motivação ruim, eu acho. Não ruim, mas fraca, no sentido da mãe, da baronesa ser mãe dela, né? Biológica. Uma coisa que talvez fosse previsível e dá pra esperar isso.
E é uma parada, tipo assim, o segurança também não tem nada a ver. O cara, o terceiro ato,
isso,
ele é
esquisitinho. Isso é uma solução Deus Ex Machina, assim. Aquele cara aparecer falando que ele que salvou ela quando ela era criança.
Mas isso é muito Disney, né, gente?
Entendeu?
Então, é muito Disney.
Sempre traz uma
questão do com a mãe, que morreu, que não sei o quê.
Não, mas isso, eu acho que até...
Você vê que o roteiro foi assinado pelo Pateta no final.
Não, assim, ó, você tem uma motivação fraca, tudo bem, pode acontecer, e só uma motivação fraca do terceiro ato. Isso não é tão grave. Pra mim, o que é grave é você colocar aquele segurança, mordomo, seja lá o que aquele cara seja, pajem.
Cara, e aquele cara é bom ator pra fazer esse papel.
Ele é bom ator,
ele é bom, mano, ele é bom.
Eles tiram esse personagem, eles tiram a função dele do bolso, porque em nenhum momento deixou claro que ele tinha alguma relação direta direta com a, de intimidade suficiente com a baronesa pra que aquele tipo de coisa acontecesse, é, enfia no último terço do filme uma história assim, que você tem que engolir, de um pai que nunca aparece, né, de um relacionamento da baronesa que não foi explorado durante o filme em momento nenhum, e que ele esconde os documentos sem uma motivação clara do por que ele faria isso, né? Ah, não tenho coragem de matar a menina, tá? Coragem
não
de matar
isso.
Ninguém,
tipo,
né?
Assim, enfim. Não, não mostra, é, tipo, pra mim seria um pouco mais deglutível se pelo menos mostrasse que ele tivesse uma relação com a moça, né, que a Cruella considera, mãe dela e tudo mais. Se tivesse pelo menos um romancezinho,
é,
falado,
exatamente. Ah, não, e fosse mostrando flashes, algumas coisas.
Sim,
é,
mas não entender, né, nenhuma. Da onde que veio essa motivação também.
É, exatamente. Eu acho que isso é, meio que não destrói o roteiro completamente, porque a gente tem 2 horas e meia pra 25 minutos, assim, mas é, prejudica bastante, em termos técnicos, assim, na minha opinião, é, a qualidade do roteiro, né? Me parece que foi um filme que é tão dedicado a tantas outras coisas, assim, ele meio que escorregar nessa parte, que, ao meu ver, pareceu que foi meio corrido, assim, demais.
Não,
foi
o final realmente ia fazer
é, foi meio às pressas, e aí você tem um...
Tinha
tipo,
chamar o Zack Snyder aí e fazer um...
Então, acho... 4 horas, né?
Se eles não colocassem aquele final, ia ficar aquele, ótimo.
É, aquele baile que não é baile, sabe? Uma resolução meio que eles quiseram meter uma coisa meio... Um plano, a gente tem um plano aqui, vamos executar esse plano. Só que você não vê em nenhum momento ninguém executando plano nenhum. É um baile que nunca acontece, né? Ninguém fica só naquele... Cara, não sei.
Nem música tem, né? Nem música
e aí,
tem.
Não, ela tira um... Ela cai do morro lá e ela tira um paraquedas do Batman do nada. Tipo assim...
Não,
levantei
não,
paraquedas. Tá de sacanagem, né?
Não, ali foi... Não, e duro. Convenhamos, o efeito ficou péssimo também.
Horrível.
Não, cara, igual eu falei, qualquer cena brusca que tenha nesse filme ou de queda é cagado. Mano, qualquer. Aquela coisa com a criança hoje em dia, nesse ponto aí até falo, criança não nota, falei brincando, mas nota assim, que assistimos eu e Gabriela, mais uma pessoa criança, e a criança falou, nossa, que coisa feia esse efeito aí da água, do barco. Não, e ela na água...
Ai, paraquedas é cringe, paraquedas é cringe.
Cara, aqui não me deu vergonha, de verdade. Eu tampei o rosto, falei, nossa, era o melhor que o Mickey podia fazer mesmo, que tipo, mano, ficou muito... Cara, tem coisa mal feita na Disney, tem muita coisa, mas aquilo ali foi sacanagem. É tipo você assistir Dumbo, a live action do Dumbo, sabe? Que você já tem que aguentar a cara do Colin Farrell de trichinho, sabe?
Você já tem que aguentar um elefante gigante orelhudo, né? Pra começar daí.
E aí, quando vocês começaram a falar de coisas sombrias, Dumbo...
Ah, não, peraí, Brenda, pare agora e assista.
Eu vou assistir e vou te marcar ainda no Instagram.
Não, como assim? Como assim? Uma pessoa que estuda cinema não me viu Dumbo, pelo amor de Deus, né?
Eu conheço a história, mas eu não vi o live action.
Mas esse show de 1941?
Eu assisti o primeiro.
É cretino.
Eu só não assisti o live action, porque não tive ainda coragem.
É cretino. O live action é, se não me engano, do Tim Burton, se eu não me engano.
É, não, Tim Burton, né?
Ai, meu Deus.
Eu acho que
Tim Burton certamente foi uma criança que sofreu abuso na infância, porque o cara não consegue fazer nada normal, sabe? Ele tem que se colocar
tá
uma parada muito traumática. É claro que ele tá.
Ele tá fazendo agora o Pinóquio. Mas eu gostei do... Claro, eu gosto muito mais da animação. Mas achei que o Tim Burton, ele consegue dar uma sua marca autoral nesse novo Doom. Acho que sim, essa parte do vilão é muito chata. O Colin Farrell realmente é difícil de engolir.
A gente mudou de Cruella pra Doom de dois.
Não, mas eu acho que é um filme que ele traz um pouco mais de mais obscuridade, ainda que seja voltado para um público mais jovem do que o Cruella, do que o próprio Cruella, pra mim. É
não, traz, porque circo é local do cão, né, cara? Circo nunca foi algo de gente de bom caráter, né?
Eu acho que
Márcio Garcia tá aí pra provar isso pra gente.
Não, Márcio Garcia não, doido.
É o outro, Frota, né? Não, não é.
Não, é o Marcos Frota. Não. Marcos Frota. Não.
Mas... Bora queimar filme com a Globo.
Não é o Alexandre, não é o Alexandre, é o Marcos.
Que foi casado com a Camila Digma.
Isso, tem um filho com ela, tem, né?
Que parece que é cego, mas na verdade o olho dele só é muito claro.
Ele fez o da Lua também, mulher.
Sim, Toninho da Lua, clássico.
Tem um menino lá no serviço que a gente chama de da Lua, justamente pelas minhas características.
Muito bacana, o Felipe.
Não, aí, cara, cozinha ambiente do cão. É outro ambiente, né? Cozinha e circo é a mesma, tem o mesmo tipo de pessoa.
Vocês ficam falando rotinha pra ele? Rotinha, rotinha.
Caralho, que horrível. Vamos, continua essa palhaçada.
Você tava falando, Cid, que é mais, que é, o filme é mais sombrio.
Porque falando do Dumbo, né, que eu acho Dumbo um pouco mais sombrio, justamente por causa da direção do Tim Burton, que imprime isso, né? E que aqui, apesar de ter uma visão realmente, uma releitura, né? É uma nova história, evidentemente, quando o Felipe cansa de falar aí, tem o Mickey Mouse lá com sua mão de nicotina, é dinheiro que querem fazer. Então, cara,
não, mas eu falo isso, ô Cid, eu falo isso porque eu já fui na Euro Disney, e na Euro Disney, literalmente, como na França ninguém não consegue ficar 2 segundos sem fumar, na Euro Disney, literalmente, o Mickey tava fumando, cara. E a lua do cara tava amarela. Então, é um fato.
Então, a questão aqui era mesmo lucrar. Então, você já sabe, você já foi lançado Cruella 1, Cruella 2. Então, eu acho que é isso. O filme vem pra ser acessível, não só a um público adulto, mas também, como eu falei, dessa questão de você não deixar a Cruella de forma a ter dúvidas sobre se ela faz uma maldade ou não com o cachorro. Então, você já tira isso já de cara, não? É claro que o diretor tem uma vontade de dizer, ó, a Cruella não é aquela maldade toda, né? O ressignificar o vilão, assim, como faz com a gente, faz em Malévola.
Eu acho genial, Cid, que eles fazem isso de uma maneira que é o seguinte, eles bolam um filme onde não tem mocinho. São duas vilãs.
Não, é verdade, porque ela é bandida, mesmo, querendo ou não.
E até mesmo os amigos dela não são mocinhos,
Não, nenhum, não são.
Nenhum. Não tem, não tem.
O Gaspar nem o Horácio. E o pior de tudo, que tipo assim, dessa parada de não ter
que bonzinho, um é negro, né, e outro é branco mocinho. Também, diga-se de passagem.
Não, um é hispânico, ele é hispânico, ele mesmo fala. Enfim.
E tem traços claramente afrodescendentes.
Sim, sim, né, mas ele fala no filme, isso aí é outros 500. Beleza, o que eu tô falando aqui é que, cara, o que eu impressiono dessa parada de não ter mocinho é que, tipo, independente do plano que ela coloque, vão roubar tal coisa, vão invadir. Os caras fazem, mesmo reclamando, mas fazem. E, tipo, é um filme bem daquelas paradas assim, que eu sempre classifico como o filme pra criança que o segurança malvado leva um chute no saco e as crianças saem correndo.
Ele parece muito um filme, ele parece muito aqueles filmes dos anos 90, como Macaulay Culkin.
Macaulay Culkin,
só que com uma estética muito foda.
Sim, esqueceram de mim. Macaulay Crack, né, que já foi Culkin faz tempo, lá e... Tipo, me dá muito essa sensação, mas é muito saudosista, porque pra mim que assisti esses filmes, tipo, o Gabon achou barriga e tal. Eu vou falar a verdade, eu, na primeira vez assistindo, eu gostei muito do filme ao ponto de não notar quase nenhuma. Eu notei uma coisa ou outra, mas nada me fez perder o tesão, sabe? Tipo assim, nossa, que história chata. Só que depois que eu fui parar pra pensar na história do segurança, dela ser. É que eu até falei, eu acho que no Fuleiros. Foi a melhor novela mexicana de 2 horas e meia que eu assisti. Porque novela mexicana sempre é isso: a vilã é sua mãe. Todas, praticamente todas. Você pega qualquer Marimar da vida aí. E é isso, tipo, a vilã que te jogou lá e tal, é sempre isso. E no fim é um novelão mexicano bem produzido, com estética foda, bem fotografado, com 3Dzinho e um chroma key cagado, mas que tipo assim, pra mim me divertiu pra caralho. Tipo, eu não lembro, eu sei que vocês são boas pra caralho do filme, não esperava
nada,
inclusive.
Eu também, sei como vocês são muito gostosas, assim, de falar assim, puta, vi um filme bacana, olha só que da hora.
São duas horas e meia que eu achei que passou rápido, assim, acho que ficou um pouquinho maçante ali no finalzinho mesmo, mas ele me prendeu, assim, né, no geral, ele me prendeu.
Quando o paraquedas abre, eu quero morrer. Não, eu vou falar bem
agora. No finzinho do primeiro ato, começando o segundo, você tem em poucos minutos, acho que assim, questão de 3 minutos, você tem 2 cenas em que ela vai ali pra fonte. Você tem ela na fonte, lá meio pensativa, depois você corta pra uma cena, depois volta ela pra fonte de novo. Então, isso pra mim, não, claro que não é só isso, mas eu acho que realmente no fim do primeiro ato, até porque o primeiro ato, ele é um pouco mais longo do que o habitual, né? Mas o fim dele, no começo do segundo ato, eu acho que realmente ele tem uma barriga que incomoda um pouco. Me incomoda a ponto de, poxa, que filme perdendo tempo. Mas é justamente aí, Gabão, que de repente, um tempo que você não utiliza nesse momento e que você joga pro final pra justamente, porra, tentar dar uma explicação um pouquinho mais, né, trabalhadinha.
Exatamente.
Ou você pegar aquele mordomo justamente pra você dar uma contextualização do porquê tudo aquilo, de por que ele ficou segurando tanto tempo, você nem sabia o paradeiro da filha, daquela menina.
Cara, não precisava do mordomo. Mas... Pra mim, se ela, de verdade, pra mim, se a Cruella tivesse... Assim, vamos supor que fosse uma história realmente como é, bem paralela a 101 Dálmatas. Se a Cruella, por exemplo, morresse queimada ali, mas tivesse deixado sua marca no mundo, pra mim teria sido ok o
não,
filme,
eu acho
sabe?
Que se por exemplo, se eles excluem o fato de não ter, por exemplo, ela exclui o mordomo, exclui a parte que o mordomo entrega pra ela a caixa, assim. Vamos tentar pensar numa solução um pouco mais viável. Se ela inventa um plano, por exemplo, de invadir a casa lá da baronesa, porque ela já tinha essa motivação, né?
Uhum.
E num roubo, por exemplo, ela vamos supor, ela tá procurando o colar. E quando ela procura o colar, ela acha essa caixa e ela descobre que ela é filha da baronesa, eu acho que é uma solução melhor do que ela socar um mordomo do nada. Entendeu?
Pensando por esse lado, sim.
Mãe fake.
Só que a gente tem que analisar o filme pelo que o filme propõe, né?
Propõe isso aí.
Então, realmente, o final é claramente assim, acho que pra todos nós quatro aqui, extremamente corrido, né? Ou seja, se gastou muito tempo trabalhando toda uma história pra chegar no final, que tem tanta importância quanto o seu início, quanto o seu meio, é daquele jeito, é tudo jogado, você tem cenas com efeitos especiais, os efeitos especiais são horrorosos, são de uma qualidade horrível mesmo, que é difícil até de você conceber que o filme da Disney faz aquilo ali, quando você tem Aladdin.
Sim, Castelo, né? me deu sensação de Castelo Rá-Tim-Bum, sabe?
Tão elogiado o Will Smith, você tem o próprio Dumbo, que o elefante lá não é mal feito, né? Então assim, aí você
não,
chega...
Não, mas o filme é ruim, se nossa,
aí
caralho.
Você chega nesse filme, você tem aquelas cenas patéticas, né? E são cenas que você tá o tempo todo com aquele... Principalmente no final, você tá com aquele o tempo todo olhando com uma certa atenção pra saber como tudo vai se resolver nessa grande
ideia mirabolante, criada no final do segundo ato pra começar o terceiro.
E aí você claramente vê aquilo e fala assim, nossa, sério, que chega no final, vocês, né, deixam desse jeito.
É só isso,
jeito.
Né? É só isso.
Então, não, mas peraí. Sabe uma coisa que eu parei? Parei pra pensar agora, Cid, porque, tipo assim, a gente tá falando muito de motivação. Cara, a mãe fake lá da Cruella no início do filme não tinha tanta motivação pra voltar e contar que a menina não morreu, não. Porque ela não tava passando necessidade. A mãe dela não tava desempregada na cidade do interior, nem nada. Tipo assim, a motivação dela foi fraca. Tipo, ah, vou te levar porque você não vai evoluir nunca como
não,
um chimista.
Não. É que assim, na realidade, porque o que eu entendi é que é o seguinte, ela não tinha mais colégio. Era o único colégio que ela tinha. Então, pra ela poder estudar, ela teria que mudar de cidade.
Ah, não. Cara, mas realmente foi essa a única motivação, porque... Não, mas aí, beleza, é outro colégio. Aí elas foram pra Londres e, tipo, beleza, ela não precisava ter ido falar com a baronesa. O que eu não tô entendendo é a motivação dela ter ido na mansão falar com a baronesa, sacou?
Ela precisava de dinheiro,
mas,
né?
Ela queria mais uma graninha,
né? Precisava de dinheiro.
Mas então, ela foi sem grana nenhuma, porque a criança não veio com grana. A criança era pra ter sido morta. A menina saiu... A mãe fake saiu com a mão na frente. Ela saiu escondida com a criança, porque era pra quem ter dado cabo, era o segurança. Isso que não tá tendo conexão na minha cabeça,
não,
entendeu?
Mas é o seguinte, ela
assim,
trabalha,
nunca se teve grana. Isso que eu tô falando.
Ela provavelmente morava numa cidade que era um custo de vida mais barato. Tudo também sou eu aqui tentando achar, né? Uma escola provavelmente pública, né? E tava indo pra Londres, pô. É sabidamente uma das capitais mais caras do planeta. Então, de fato, pra recomeçar uma vida ali, ela precisaria de grana. Então, eu acho que ela vai...
Eu
acho que ela pegou e chegou, ela sabia que ela precisava de dinheiro, então ela chegou lá e falou, olha, tua filha não tá morta, ela tá viva, então se tu não der dinheiro, a gente vai ter que, sabe, tipo, vai jogar essa informação
vai rolar
ao mundo. E aí a mulher...
Ela chegou, vai rolar na boca pequena.
Eu acho que ela deu aquela ameaçada, assim, tipo, olha, tua filha tá viva, qualquer coisa eu vou falar pro mundo que tu queria que ela morresse, sei lá.
Eu acho uma covardia a Emily Beckham, que ela é uma atriz boa também, ela só ter tido essa pontinha. Assim, cara, porque ela é uma atriz muito boa também e só fez isso, sabe? A mãe fake da Cruella. Mas
sim.
Enfim. Não, é porque assim, a Disney tem dinheiro, mas ela não pode gastar tudo também, né?
É porque a Emma Stone, tem um cachezinho generoso. A Emma Stone é cara. Ela é cara.
Não, e aí eu acho realmente que as atuações, né, das Emmas, eles aprendiam de início, realmente destoam de todo o filme, né? São impressionantes. E gostam muito.
Não tem outra atuação boa, só tem das duas, né? Não tem outra atuação boa ali.
O Felipe fala da simplicidade, quando o Gabão, na verdade, ele trata mais com uma superficialidade. Eu acho muito interessante, porque é uma vilã. Mas, como a gente já discutiu aqui, o filme não tem mocinha, são duas vilãs.
Uhum.
E claramente, como o filme é da Cruella, a baronesa não podia ser tão importante ou ter algum trabalho de se aprofundar, porque tá lendo.
Mas ela tem.
A Emma Thompson
tem
de sobra, né?
Uhum.
Então eu acho que ela é uma vilã mais comedida, né? Ela não ela. Inclusive, acho que é muito parecida. Acho muito parecido com a. Como é o nome dela? Cid?
Diabo Veste Prada.
Exato,
lá,
acho,
né?
Acho que é Miranda,
uh-huh.
né?
É, Miranda.
Isso, acho que lembra. Eu acho que a Miranda. É
eu
muito...
ia mandar Miranda Cross Groove, a menina do iCarly.
É, eu acho que a Miranda, ela vai muito em cima de quem é a Cruella, da Glenn Close, né? E a Baronesa vai muito em cima da Miranda, do Diabo Veste Prada, eu acho. E até porque sim. O Diabo Veste Prada, quem assina o roteiro, se eu não me engano, é a Aline Brosh McKenna, que também assina o roteiro aqui. E também assina o roteiro do vai assinar o roteiro do Cruella 2, enfim.
Sim, não, e ela que contratou toda a galera de direção de arte, de figurino. É. Ela não só assina o roteiro, como ela... Praticamente o mesmo pessoal de figurinista, não todo, né? Mas a boa parte de talentos de Diabo Veste Prada veio pra Cruella. Praticamente todo mundo em casa, tá tudo em casa. É, tipo, tem um departamento dela pessoal que ela carrega debaixo do braço ali pra produções que ela tem mais liberdade artística pra atuar. Então, e funciona, né? Tipo, a gente viu aí claramente que funciona. Então, não tem nem o que reclamar.
Uma observação legal aqui, né? E aproveitando pra puxar a orelha de algumas páginas que escrevem cinema pro Instagram, que eu acompanhei algumas críticas aí dos senhores. Infelizmente, né? Tive esse desprazer. Não incluo aqui o colega Cid, porque, né? Existe uma no clube do filme, como já estive lá dentro, sei que existe uma responsabilidade quanto a isso.
E nem a Brenda, que a Brenda não tinha assistido até então.
Porque senão a Brenda nem estaria participando, né, desse podcast.
Exato.
Verdade.
Eu queria pontuar aqui a importância da gente ter um filme como esse e do tamanho da Disney, com duas protagonistas femininas, assim. E aonde elas têm um tempo de tela praticamente inteiro pra elas, assim, né?
Igual, dividindo tela e sem falar sobre homem.
Toda vez que os homens são retratados no filme, ou eles são alívio cômico, ou acho que sempre com alívio cômico, né? Ou com uma importância muito...
Não, é no máximo uma amizade saudável.
Muito pormenorizada,
porque, por exemplo, eu fiquei com muito medo de uma coisa, agora ainda bem que você me lembrou disso, daquele amigo dela lá, formar um par romântico, de certa forma, eu fiquei com muito medo disso.
Mas eu fiquei
no medo, e tipo assim, no final das contas que eles estão lá na sacada, e ela tá preocupada que o grande dia tá chegando, ele não é um cara que tá tipo assim, nossa, tô aqui, né, aquela parada do tipo,
agora eu pego, eu percebi... né, sabe aquela coisa,
é também isso, mas é aquela coisa, nossa, eu percebi que você excluiu as fotos com seu namorado do seu Insta, tá tudo bem? Se quiser um amigo pra conversar.
Só que aí...
Por isso que eu fiquei com medo. Sim. Mas eu senti aquele amor muito puro. Você sabe aquele amor tão puro que o cara não quer nada, ele só quer ver o bem da pessoa?
Mas porque eles são uma família, né? Desde o começo, eles deixam bem claro que o relacionamento dos três é de família.
Você acha que o Chaves não queria dar um beijo na Chiquinha?
Ah, cara.
Não tem essa não, meu amigo.
Acho que existe um sentimento dele, né? Do personagem, mas eu acho que puxa lá pro final de
admiração.
Jasper, que é aquele que se chama Gaspar. Eu acho que existe sim um sentimento entre ele, dele pra ela, né? Ela sabe perfeitamente disso, né? Uhum. Mas eu acho que ela não corresponde. Enfim,
O nome disso, Cid, é responsabilidade afetiva, coisa que muita gente não tem. Ela não dá asa à cobra.
Na minha época chamava friendzone. Não, tô brincando. O ponto que eu queria deixar claro é que, assim, muita da galera que criticou o filme, e 80% das páginas de crítica no Brasil,
um cabaço aí que faz parte do Iniciativa, que eu até postei o texto dele lá.
Não gostaram do filme, tem muito a ver com esse protagonismo feminino, tenho absolutamente certeza disso.
Eu tenho absolutamente certeza disso.
O filme ele tem os seus defeitos, como qualquer filme vai ter, a gente pontuou eles aqui, mas eu cheguei a ler um absurdo de um camarada falar que a função da Disney era criticar a indústria da moda e não reforçar certos... Cara, o que você tá... que é isso, cara? O que, que você tá arrumando, tá ligado? É. Em nenhum momento a pretensão de Cruella foi Gabon. Criticar o mundo da moda, meu camarada. Você tá equivocado. E assim, e vários textos brasileiros, né? Os gringos, eles vão pra um outro lugar de crítica, que é... enfim, é bem diferente. Mas aqui, principalmente nos que eu tive o desprazer de ler, e por isso que eu não acompanho crítica, né? Porque eu fico azedo toda vez que eu acabo lendo e trombando com esse tipo de comportamento, tem a ver com esse protagonismo feminino que o Cruella traz e que não tem, né, como você colocar uma vírgula na atuação de nenhuma das Emma, assim, nem na Emma Stone, nem na Emma Thompson.
Tipo assim, o incel médio, ele não tem como falar que a atuação não foi boa. Não tem, porque não tem, tipo, o protagonismo feminino, o empoderamento em si, são duas atrizes maravilhosas, bem conhecidas pelos seus trabalhos, só que, igual você falou, não só o tempo de tela, mas o trabalho em si das duas, a entrega ao papel, ele é tão redondo, tão fechado, tipo, a mudança de humor, de característica, de personalidade, a sutileza que cara, eu gosto muito quando a baronesa olha aquele vestido feito de praticamente cobre, que a Cruella depois troca por algum bicho, sei lá, aleluia, algum bicho assim também, que tipo assim, a aspirada que ela dá, os olhares que ela dá de desprezo, ou então os poucos olhares de alegria que ela dá,
sim,
tipo, os trejeitos das personagens.
Ela não precisa falar nada, né? Ela já passa só no olhar.
E a diferença a diferença da Emma Stone, né? Quando ela
postura, né?
Quando ela muda de Cruella pra
voz,
é impressionante, cara. Assim, realmente me deixou impactado, porque eu não tava esperando isso. É muito louco.
E sobre a Thompson, por exemplo, tipo assim, os figurinos dela são foda, mano. Os vestidos, tudo. Porque você vê um empoderamento de uma pessoa que é super orgulhosa, é soberba, as cores, os tons, não só a postura dela, que é a postura de modelo, né, que nunca fica com a coluna torta, tipo assim, até pra ela dormir, né, aqueles nove minutos pra soneca dela, tipo, ela deita retinha ao ponto, tipo, até a ponta do pé dela, os dedões se igualam, sabe, assim, se você colocar uma régua, a unha tá igualzinha uma do lado da outra, tipo, você é uma pessoa impecável, que primor da perfeição, sabe, assim, ao máximo. E aí você vê a Emma Stone, toda aquela mudança brusca de personalidade às vezes, e que aquela confusão mental, que é o que o roteiro tenta passar, né, meio que definindo mais pro final, só que, tipo, eu gosto disso, e é bom ver isso, e o que eu li justamente sobre essa parada do empoderamento é justamente as pessoas falando, as atuações femininas são boas, porém confusas. Cara, confusa onde? Sendo que as duas protagonistas entregaram justamente o que o personagem delas queria passar. Não tem confusão, tem confusão no roteiro, isso sim, mas em atuação, ou então no que as personagens são, isso é inegável.
Eu pessoalmente acho a atuação da Emma Stone memorável. Assim, não sei se é a melhor atuação...
Ela nasceu pra ser Cruella mesmo.
Eu não sei se é a melhor atuação da carreira dela, não vou ser pretencioso a falar isso, mas com certeza é uma atuação memorável. Assim,
Eu acho a atuação dela muito boa também, não acho excelente, acho que ela faz, mesmo com o coadjuvante e a favorita, ali sim ela tá sublime, e ali também ela já, ainda que ela não tenha um papel claramente como você tem como Cruella, que ela precisa passear por duas personalidades, né? Ainda que não seja uma dupla personalidade, mas e a favorita, ela também já faz essa locomoção dentro, quando ela tá na castelo lá, né? Da rainha, enfim. Mas realmente, eu acho que a gente tem que esperar, né? Estamos ainda.
Muito no começo, né? Muito no começo.
No começo, ainda mais em abril, pandemia. Foi em abril, foi em abril que teve o Oscar, então, assim, tem muita coisa pra surgir ainda. Claro, é um filme. Não é um filme solo, como foi o Joker, por exemplo, que não tinha ninguém ali, né? Aqui ela meio que divide um pouco do seu tempo com a Emma Thompson, que também é uma adjuvante aí de luxo pro filme. Então, mas eu acho que ela já se coloca ali, tipo, tô aqui e vamos ver o que vai dar. Acho realmente que um dos grandes pode esperar é que ela vai ganhar a parte de figurino. Eu realmente acho figurino muito interessante.
Considerações finais Brenda, o que, que você achou do filme, sua notinha e suas considerações, por favor.
Eu gostei muito do filme, assim. Pra mim, eu coloquei lá no meu Instagram que eu dei 5 estrelas, apesar de ter alguns errinhos de roteiro, alguns errinhos de efeitos visuais. Eu acho que, no geral, a história, como foi colocada, é muito boa. E, então, pra mim, eu não sei, aqui é de 0 a 10 ou é 5 estrelas, o que
pode ser? Pode ser 0 a 10, 5 estrelas, você
Então, eu dei 10. Eu achei maravilhoso.
Sidão.
Eu gosto com ressalvas, tá? Quando eu botei até na minha nota lá, ainda não fiz o texto tá aqui pra fazer, provavelmente eu vou fazer amanhã. Eu botei uma nota de 3 estrelas e meia. Daria, se a gente for pra a matemática básica, vai dar 7. Mas como a gente só tem uma estrela inteira ou meia estrela, né? Então eu fico de 6 lá no Letterboxd, ou é 6 ou é 7. Mas claro que existe aí um universo de notas.
Matemática da meia estrela é foda.
Existe um universo de notas entre 6 e 7. Que eu acho que esse filme pra mim vai estar com 6,5, 6,6. Mas é algo que ainda preciso estudar.
Cid Amargo. A vida amargou esse coração.
Eu acho um filme interessante. Eu acho que é, claro, como o Felipe já defendeu aí, tem muita questão de grana envolvida, ainda mais quando você já lança um projeto de Cruella sabendo que vai ter o Cruella 2, então você deixa muito claro que é um filme.
Mano,
que...
se você coloca a Emma Stone como sua protagonista, você tem que estar pensando no 2, porque ela é cara demais. Exato, mano.
É um filme que você já está mostrando, você vai atirar para vários lados para que realmente ele caia no gosto das pessoas. Não é um filmaço, mas é um filme que dá uma visibilidade boa para Emma Stone, e a gente consegue ver sobre essa atividade, que já era algo já conhecido, ela não se iniciou agora, né? Então a gente já vem
ela já tem um Oscar,
dela,
né, inclusive.
É, a gente tá vendo.
Ela já
vendo,
tem. Ela não precisa tá mais da sua opinião de chocolate, tá, 90% de cacau, viu, Cid?
A carreira dela já é consolidada. A Emma Thompson não precisa nem falar nada, né? Baita atriz. Mas era um filme que eu gostaria de ver mais. É um filme que esses problemas, tanto do que eu falei da barriga...
E a Disney vai te dar isso. A Disney vai te dar o 2, inclusive.
Essa barriga entre o primeiro e o segundo ato, esse final corrido, essa falta de sutileza, falta até de qualidade técnica mesmo nos efeitos visuais, que eram necessários, já que você vai retratar os cachorros com essa parte de efeitos visuais. Então, assim, é muito, pra mim foi problemático isso e estragou um pouco a minha experiência. Então, é por isso.
Filipinho.
Ah, cara, assim, ressalvas aos incels que escreveram sobre o filme. Cara, no fundo, eu acho um filme divertido. É um filme pra não ser levado a sério, apesar de ser pretencioso. E pra você, pelo menos, ter uma base de estudo sobre o que tava rolando naquela época, porque se você quisesse aprofundar sobre o movimento punk, movimento europeu, principalmente inglês daquela época, de moda, é um filme que, pra quem deve fazer algumas dessas faculdades mais perto do estilismo, cara, deve ser genial, por várias referências, por vários recortes, vários traços, e é um filme pra quem estuda fotografia, como eu estudei por muito tempo, cara, que é brilhante. Então, cara, assista com de coração aberto, como diria o Gabão, que você vai se divertir bastante, apesar dos cachorros mal feitos e de uma saia que vira paraquedas.
Do Batman ainda, né? Que claramente tem um, né?
Aquela água, cara. Aquela água.
É uma puta tempestade, sabe assim?
E não tava caindo uma gota d'água naquele momento. Né? Tem tempestade só do penhasco pra baixo, né?
Assim, ó.
Ela mora no Monte Olimpo.
É, sim. Como todo mundo...
Antes de você, Gabão, uma coisa tá, que o Felipe tá me dizendo que eu sou filho do Bilaça, uma coisa que é aprendido no curso, é o seguinte, nesse filme vai ter uma cena de noturna, né, nas ruas de Londres, onde uma das coisas que eles perceberam, né, na história do cinema, de filmar, primeiro que filmar fora do estúdio é terrível, e de noite pior ainda, né? Então, alguns diretores têm uma sacada melhor, outros não, que é molhar as ruas, né, molhar o chão, pra aí você conseguir ter um reflexo mais, e você conseguir filmar e a pessoa captar a imagem pra gente assistir.
Ter luz, Cid, é só ter luz, vai.
Aí é o seguinte, tem filmes como, por exemplo, Taxi Driver, que faz isso do Scorsese, e ele coloca, né, alguns momentos, primeiro a chuva, depois o carro vai passar pra um lugar onde tem umas crianças brincando, um hidrante que explodiu, e aqui, meu amigo, em Cruella, não tem absolutamente nada, não tem uma gota que cai e o chão tá todo encharcado.
É que chove chove pra caralho em Londres, né? Não, tô brincando.
É, Londres chove muito, né?
Naquele momento, amigo,
o Cid, como Pablo Vilaça, só é de esquerda quando é conveniente. Vai, Gabão, dá sua confiança no final aí.
É, eu achei... Eu fui assistir o filme com puta preconceito já, porque eu tenho um pouco de birra de remake e tenho um pouco de... Assim, eu não costumo gostar de filmes da Disney, assim, né? Não sou o nicho desse...
O Gabão não gosta
público
de dois tipos de filme. Filme de doença terminal e de cachorro.
E de herói, né, também.
E de criança.
É, e de criança. Mas, né, o filme tava, assim, estourando no hype, a gente precisa ver, né? Função, inclusive, de quem tá estudando isso. Então, me peguei vendo, assim, né? E fui pego, assim, totalmente de surpresa por duas atuações incríveis da Emma Stone e da Emma Thompson. Realmente, acho que a Emma Stone faz um trabalho ali bem legal. Eu não diria que seja o melhor da carreira dela, mas com certeza é um trabalho memorável. Eu acho que a gente vai estar falando dessa atuação dela ainda durante um tempo. Gostei demais da escolha da trilha sonora, que apesar de não ser uma trilha original, é uma trilha de tudo que foi pop nos anos 70 e de coisas que a gente escuta até hoje, e que casa com o roteiro quando precisa de uma maneira muito interessante, assim, e que deixa o filme pop, né? Eu gosto dessa estética que traduz, assim, os anos 70 de um jeito um pouco mais pop, tanto nas cores quanto na trilha sonora. Tem uma série da HBO incrível que chama Vinil, que é justamente sobre isso. Fica aí a dica pra quem ainda não assistiu. Não preciso falar do figurino, né? E essa luta, a comparação entre Lady Gaga e Madonna, assim, essa luta, eu acho que também é uma coisa que eu gostei bastante e realmente tem uma influência muito grande dentro da estética do filme. Isso também me foi agradável quando assisti, eu não tava esperando. Apesar desse segundo ato, como o Cid falou, ser muito extenso, também achei, mas essas intersecções com o figurino, eu acho que mata um pouco esse tempo do filme e me deixou também com um sorrisinho na cara. Mas esse segundo ato do filme é muito extenso, apesar disso, eu acho que cai um pouco a minha nota. De novo, acho a motivação do terceiro ato fraca e que estraga pra mim completamente a experiência de todo a 1h45 anteriores, assim. Inclusive porque vem depois de um monólogo que é muito legal, né? E aí eles entregam um terceiro ato que é ridículo. Não tem como falar que é corrido, que é ruim, não. É ridículo, é feio.
É só ruim mesmo.
É ruim, sabe? Foi feito às pressas.
E com o melhor personagem do filme maltratado, vestido como rato, que é o Pinter de tapa-olho.
E eles tentam fazer uma coisa de meio humorística pra tentar apaziguar alguns clichês do final, enfim, não sei. Isso caiu bastante minha nota. Quando eu escrevi as anotações, assim, logo depois que eu assisti o filme, eu tinha falado que o filme, ele tem uma... Ele varia entre 7,5 e 8, mas durante um tempo depois eu diminuí a nota e acho que ele é um filme entre 6,5 e 7. Então seria essa a minha nota e as minhas considerações, apesar de eu ter gostado bastante do filme. E aquela coisa, né? Existe uma diferença entre o quanto o filme atinge a gente de entretenimento, o tanto que a gente gostou do filme e o tanto que ele... A função que ele cumpre técnica, né? São coisas completamente diferentes, assim. Então, você pode assistir um filme que é horrível e se divertir pra caralho, como você pode assistir um filme bom pra caralho e não se divertir nada, né? Aqui, no caso, eu me diverti muito, mas eu acho que em alguns aspectos técnicos, principalmente no roteiro, que é o que eu prestei mais atenção, ele dá umas escorregadas. Então, é isso, gente. Obrigado aí. Temos um cast. Agradecer aí a Brenda pela participação. Obrigado, Brenda.
Obrigada, pessoal. Adorei estar aqui com vocês. Foi ótimo o bate-papo.
A gente se encontra no Instagram, então é isso, né? Qual que é o seu Instagram pro pessoal te acompanhar?
O meu é Cinema Café. Pessoal, sigam lá o Cinema Café. Eu posto muito sobre cinema brasileiro. O meu intuito com o Cinema Café sempre foi esse, incentivar as pessoas a assistirem cada vez mais o nosso cinema. E lá tem muita dica de filme, muita lista. Então, se tu gosta, é só seguir por lá.
É isso, Cinema Café. Rumo aos 2 mil seguidores, hein?
Rumo aos 2 mil, hein?
Rumo aos 2 mil seguidores aí pra Brenda. Cis Vasconcelos faça seu jabazinho lá do Clube do Filme, que a galera já tá cansada de ouvir você falar sobre o seu jabá, mas vamos aí.
Verdade. Olá, o Clube do Filme, na verdade eu sou, né, eu trabalho aqui pro Filipinho, e eu tenho meu projeto lá, que é o Clube do Filme, aí tá um pouco, né, devagar agora com a produção, mas enfim, é isso, o Clube do Filme no Instagram, no Twitter agora tô fazendo um papel também um pouco mais de cobrança, principalmente em relação a esse nosso momento que o Brasil passa, e é isso, falando sobre filmes, falando sobre coisas que eu penso ser interessante debater, né? O último debate que foi lá foi sobre filmes legendados e dublados, e teve uma prévia no grupo, né, do Fuleiros, antes.
Nossa, uma prévia não.
Pra depois a gente lançar.
Aliás,
lá,
a Natália não tá aqui hoje, não é porque ela tá doente, né? Eu não queria falar nada, não, mas...
Não, eu não queria falar
não
comigo.
Não queria participar com o Cid. Imagina. Porque o Cid fede.
Imagina. Mas enfim, fiz esse debate lá, foi bem interessante, tem alguns comentários bacanas, alguns comentários que enriquecem o debate, claro. E é isso, o Clube do Filme é um espaço desse.
E eu fui lá pra botar fogo, O
Clube do Filme é...
Se chamar a gente de medíocre...
É um espaço onde eu trago meus textos sobre filmes, sobre séries e sobre também cinema em geral.
É isso.
De vez em quando uma mamada no Vilaça. Enfim, vai, Gabão.
Acontece.
Não, aqui a gente não tem... A gente... É isso, né? Acesse Fuleiros dos Pops nas redes sociais, mande e-mail pra gente, mande pix, deixa a gente rico e continue seguindo esse podcast.
Beijo.
Né? Que a gente faz com bastante carinho. Certo, Felipe?
É isso aí.
Eu acho que sim.
Então,
né?
É isso. Então, até o próximo episódio, galera. Valeu e até o próximo. Valeu. Obrigado.